senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos iniciar esta reunião plenária e não há nenhuma leitura. Há várias leituras, para a minha perplexidade, que a senhora secretária Maria de Luz Rosinha vai ter que fazer agora. Minha perplexidade, entre aspas, porque fui eu que assinei tudo isto. Faz favor, senhora secretária.
A primeira leitura depois é para votar, Presidente.
Primeira leitura, faz favor.
Portanto, renúncia e substituição de André Lourenço e Silva, do ciclo eleitoral de Lisboa, eleito pelo PAN, por Nelson José Basílio Silva, do mesmo círculo eleitoral. É preciso votar, Presidente.
É preciso votar. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Segunda leitura, Senhora Secretária.
Então, temos a proposta de lei 101, da iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que baixa à primeira comissão. O projeto de lei 860, da iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, que baixa à 14ª Comissão, em conexão com a primeira. O projeto de lei 861, do Bloco de Esquerda, que baixa à 8ª Comissão. Projeto de lei 862, da iniciativa liberal. A apreciação parlamentar 49, solicitada pelo PCP. A apreciação parlamentar 50, solicitada pelo PSD. Projeto de deliberação número 14, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, sobre a prorrogação do período normal de funcionamento da Assembleia da República. Projeto de resolução 1319, da iniciativa do PSD, que baixa à 5ª Comissão. Projeto de resolução 1320, da iniciativa do PSD, que baixa à 11ª Comissão, em conexão com a 6ª. Projeto de resolução 1321, da iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução 1322, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1323, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que baixa à 7ª Comissão. Projeto de resolução 1324, da iniciativa do PAN, que baixa à 11ª Comissão, em conexão com a 13ª. Projeto de resolução 1325, da iniciativa do PCP, que baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1326, da iniciativa do PCP, que baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1327, da iniciativa do PCP, que baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1328, da iniciativa do PS, que baixa à 2ª Comissão. Projeto de resolução 1329, da iniciativa do Partido Socialista, que baixa à 12ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. Vamos, pois, entrar na ordem do dia, que tem como primeiro ponto um debate de atualidade requerido pelo PCP sobre preparação do novo ano letivo. E para abrir o debate tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, o PCP requereu o agendamento deste debate de atualidade sobre a preparação do novo ano letivo, porque tem de ser agora, e não apenas no primeiro dia de aulas, o momento para debater as alterações concretas que têm de ser feitas e para apresentar soluções para os problemas que estão colocados ao nível da recuperação das aprendizagens dos alunos e da valorização da escola pública e de todos os seus trabalhadores. Muitos dos problemas com que a escola pública está confrontada são anteriores à epidemia e há muito devia estar resolvidos. No entanto, há outros que decorrem do contexto epidémico e que necessitam igualmente de respostas concretas. Há uma semana o Governo anunciou o chamado Plano de Recuperação de Aprendizagens, assentando a sua apresentação mais nos milhões assinados do que nas alterações concretas do ponto de vista da organização do ano letivo. Na verdade, tratou-se sobretudo do enunciar de um conjunto de intenções pouco claras, nada detalhadas e limitadas no tempo, cuja aplicação atira apenas para 2 anos letivos. Importa que o Governo esclareça cabalmente que meios efetivamente vão estar ao serviço das escolas para que exista a autonomia que permita o reforço dos apoios pedagógicos e sociais, a contratação dos trabalhadores necessários, a diminuição do número de alunos por turma. A autonomia sem meios é só verbo de encher. Neste contexto, o aumento de investimento que tem de ocorrer para recuperar atrasos, combater o abandono e o insucesso escolar, valorizar os trabalhadores e a escola pública, afigura-se bem superior aos 140 milhões de euros identificados no plano para responder às necessidades identificadas pelas escolas nos planos pedagógico-didático, organizacional e de recursos. É preciso diminuir o número de alunos por turma, garantir a diferenciação pedagógica individual e por grupos de aprendizagem por ano de escolaridade, assegurar o crédito horário para a gestão segundo a autonomia de cada agrupamento e escola não agrupada. É preciso que haja mais crédito horário para diretores de turma, grupos de trabalho ou outros. Aumentar as parcerias e as coadjuvações. Acabar com as turmas de primeiro ciclo com mais do que um ano de escolaridade. Diminuir a carga horária letiva dos alunos. Flexibilizar a organização das turmas, possibilitando o seu desdobramento. Reforçar as tutorias, criar equipas pedagógicas multidisciplinares que suportem os planos de escola de recuperação das aprendizagens, garantir a formação adequada a todos os trabalhadores, reforçar os meios destinados à escola inclusiva. Mais, é preciso garantir um reforço dos apoios da ação social escolar, questão que não se descortina nos anúncios do Governo. O PCP defende que é preciso ir muito mais longe do que o conjunto de generalidades anunciadas. Que medidas concretas vai o Governo tomar para dar as respostas que se impõem? Quando chegam essas medidas às escolas? Com que meios vão poder as escolas contar exatamente? Porque as escolas, Sr. Ministro, têm de saber agora e não podem ficar até setembro sem saber com o que podem contar. Do lado dos problemas anteriores à epidemia estão os sucessivos atropelos aos direitos dos trabalhadores ao longo de anos. Não há recuperação de aprendizagens possível se não existirem os auxiliares, os administrativos, os técnicos especializados, os técnicos superiores, os professores, os educadores, de que cada escola necessita. E todos têm de ser valorizados nas funções em que cada um desempenha. Por isso, é inaceitável que continue a precariedade que atira milhares de trabalhadores de apoio educativo, não docentes, para contratos a prazo, quando são necessidades permanentes das escolas. Ou que persistam 12 mil professores e educadores com vínculos precários, apesar de terem 10 ou mais anos de serviço. É inconcebível que o rácio dos trabalhadores não docentes seja utilizado para a contratação a termo e que não se contratem os trabalhadores que de facto estão em falta só porque o rácio está preenchido. É preciso garantir que os trabalhadores contratados com contratos Covid são vinculados porque eles fazem falta às escolas. É incompreensível que o Governo tarde na tomada de medidas para assegurar que às saídas por aposentação correspondem às contratações de trabalhadores em número suficiente e com vínculo estável. Quantos trabalhadores da escola pública, Sr. Ministro, vão passar à reforma até ao início do ano letivo? Vai aposentar-se um elevadíssimo número de docentes até ao final da década, conforme indicam as estatísticas da própria DGEC. Faltam professores em vários grupos de recrutamento e recorde-se o grave problema que se assistiu, nomeadamente em janeiro do ano passado e também no início deste ano até à altura do confinamento, de carência destes trabalhadores, nomeadamente em Lisboa, em Setúbal, no Algarve. O Governo e o PS rejeitaram as propostas do PCP para resolver esta questão. Mas então que medidas vão tomar para ultrapassar este problema? Senhor Ministro, não basta o Governo vir sempre com a mesma lenga-lenga das medidas implementadas na última legislatura ou reapresentar medidas que já foram anunciadas na presente legislatura. Sim, é preciso cumprir as medidas positivas que decorrem do Orçamento do Estado e que decorrem da proposta e da intervenção do PCP. Mas isso não chega. É preciso mais. E o mais que é preciso tem de ser no sentido da ruptura com a política de direita e na afirmação de uma política patriótica e de esquerda. Para isso, nunca faltou nem nunca faltará a proposta e a intervenção do PCP, que coerente, sucessiva e consequentemente tem lutado pela defesa da escola pública, democrática, universal, gratuita, inclusiva para todos, garantindo aquilo que são os respeitos, o respeito pelos direitos dos alunos, mas também dos seus trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Governo, neste período de abertura, Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, 15 dias depois de convosco ter estado a debater o melhor estado dos profissionais da educação, agradeço ao Parlamento e nele ao Partido Comunista Português mais esta oportunidade de vir ao vosso encontro para medirmos o caminho já feito e apontar vias do futuro próximo. Já agora, também poder provar que eu e a minha equipa somos patrióticos e de esquerda. Agora que todo o país procura caminhos para se recuperar para além da pandemia, agora que a urgência do imediato permite que mesmo os ânimos políticos alimentados pela primeira página do dia vejam para além dela, este é o momento para que a discussão profunda sobre o próximo ano letivo, que o PCP invoca no seu requerimento para esta audição, bem como, muito naturalmente, todos os temas de política educativa que os senhores e as senhoras deputadas entendam esta tarde convocar. Todos sabemos bem como a situação epidemiológica do país veio tornar mais sensíveis os desafios, que quase todos são desafios da educação desde sempre. Mas se a pandemia evidenciou o que temos, como comunidade, ainda de superar, também é certo que evidenciou a resiliência das comunidades educativas, a essencialidade da educação para todos e cada um dos nossos, e veio também pôr em maior evidência algo que quem com eles trabalha já conhecia. Os imensos méritos dos nossos profissionais de educação, artífices primeiros e fundamentais da resposta presente, que a educação deu e ainda dá a mais de um ano de ensino e de aprendizagem em circunstâncias absolutamente antes inimagináveis. E a forma ativa e empenhada, como connosco, estão a construir um próximo ano letivo que será, ainda que não exatamente o que todos desejamos que seja, um ano matricial na recuperação das aprendizagens e na resiliência do ensino. Um ano de recuperação e resiliência que dará a melhor sequência à resistência das nossas comunidades educativas e à retoma das aprendizagens presenciais, que mal foi possível, logo cumprimos. As últimas a fechar e as primeiras a abrir foi sempre o que dissemos sobre as nossas escolas e foi exatamente o que, com todas elas, procurámos fazer. E é precisamente uma robusta preparação do próximo ano letivo que, com cada escola, temos vindo a construir. Uma robustez na resposta garantida pela conjuntura, pela estrutura e, acima de tudo, pelas pessoas. Pela conjuntura que nos permite hoje viver uma fase menos intensa da pandemia e onde a vacinação maioritária da população e, dentro dela, das comunidades educativas, já não é uma aspiração longínqua, mas antes, uma realidade em constante progresso. Ainda na semana passada, tivemos testagem complementar nos municípios com maior índice de incidência, incluindo Lisboa, fazendo mais de 20 mil testes com uma positividade que ronda os 0,2%, o que prova o trabalho das nossas comunidades. Pela estrutura educativa que hoje está, mais dotada, como há muito não estava. Quando se comparam nas estatísticas oficiais de educação os anos letivos de 2014-2015 e 2019-2020, podemos constatar que houve um reforço de 8 mil docentes que não acompanhou a redução de 100 mil alunos por fatores demográficos. O rácio aluno por professor era, em 2009-2010, 8,9, tendo em 2020-2021, o atual ano letivo, sendo agora este ano letivo de 8,7. Pelas pessoas, sejam as que ensinam, sejam as que aprendam, com necessidades e recursos que são de cada um e por isso diferem dos demais e que assim nos exigem políticas que tratem estas pessoas, estas comunidades e estas escolas com a autonomia e a flexibilidade de que elas mais precisam e que tantas provas já nos deram de merecer cabalmente. Ouvir, pensar, decidir, implementar e avaliar. Estas são as fases da decisão política, todos concordaremos. O que decide, porém, é a sua qualidade, é o seu grau de participação, de